Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Bom dia, Gonçalves. Bom dia toda a nossa diretoria, nosso conselho fiscal, conselho de representantes, delegados sindicais. E mandar um alô especial a Mariazinha, Detinha, nossa amiga da Guia aqui do Mutirão, a nossa amiga Célia do Milindra, a nossa amiga da Guia de São José do Bonfim, ao nosso querido José, lá do Alto da Tubiba e sua família, e, enfim, a todos que tiram tempo, né, para ouvir o programa Sinfemp para Todos.
Nosso bom dia a todos os membros da diretoria do Sinfemp, a companheira Elizabeth, ao Moisés, a Marinalva, a companheira Jane, Edivânia, a Cleide, né, a companheira Osana, lá em Malta, o companheiro Elieste, de Olho d'Água, o companheiro Josualdo, aqui de Patos, o companheiro Ieri, a companheira Jailma, ao Sebastião, lá em Olho d'Água, o Márcio Grigório, em São José das Pinhares, a companheira Rosângela, no município de Emas, a Socorro Rodrigues, aqui de Patos, a companheira Alice, de Santa Luzia, a Saula Virgínia, né, aqui de Patos, ao companheiro Gilson, lá de Condade, ao Pé Gentino, né, que é aqui de Patos, ao companheiro Josinaldo, de Salgadinho, ao companheiro Alain Guedes, aqui de Patos, a companheira Marinês, de Salma Média, a companheira Deilda, de Passagem, a companheira Inácia, de Areia de Baraunas, a companheira Liete, no município de Cacimba de Areia, ao companheiro Samir, de Patos, a companheira Vera Lúcia, de Catingueira, a Mariazinha, aqui de Patos, a Lucilene Carlota, aqui de Patos, ao companheiro Gabriel, de São José de Sabugi, a Cícera, de Mãe d'Água, ao companheiro Paulo Roberto, de Junco do Seridó, aos conselheiros representantes, né, aqui de Patos, ao Cleiton, a Edileuza, a Edna, a Erivanildo, o R. Mar II, o Evaristo, a Flávia Cristina, o Francinaldo, a Francisca das Chagas Vasconcelos, a Francisnalda, a Comperione, ao João Batista Lima, né, que é a companheira Joaninha, viu, Joaninha ali da Rua do Meio, ao companheiro João Batista, a Joatan, o Jonas Lopes, ao Ranieri Lucas, ao companheiro José Ivan Antero, ao companheiro Judas Tadeu, ao Kleber, Laerte, a Célia, Helenilda, a Sônia Leite, a Natália e a Melissa, né, que são do Conselho de Representantes do Sinfemp aqui no município de Patos. Também aos companheiros e companheiras das delegacias sindicais Junco do Seridó, o companheiro Orlando, a Benedita, a Claudete, a José Expedito, a Aparecida, o Tiago, São José de Sabugi, a companheira Núbia, a Inácio da Silva, a Carla, a Lucinalva, a Lucy Cleide, a Maria de Lourdes, Soma Média, a companheira Isabel, a Josilene, a Luzia Guerra, a Maria Inês, a Maria de Socorro e o Benilda, Santa Luzia, a companheira Adalci, a Cíntia, a Esmeraldina, a Givanildo, a Luzia de Araújo, né? Sempre na escuta do nosso programa, a companheira Maria do Carmo Silva Andrade, né, também de Santa Luzia, a companheira Wellington de Tenório, a Ana Nery, a Cidelânia, a Inácio Flávio, a João Alves, Maria Vitória, todos lá do Tenório, aos companheiros de Várzea, né, a Neide, a Antônio Souza, a Gernaide, ao Inácio, a Linaldo e também ao companheiro Rogério, aos companheiros de Catingueira, né, a Genelice, a Maria Potiguaras, a Damiana, a Justina, Onildo e Severino Félix, aos companheiros de Emas, né, ao Cacá, a Maria Silene, a Socorro Marcos, a Marlene Eusébio, a Verinalva Araújo, Veri Maria Araújo, no município de Emas, né, Olho d'Água, a companheira Damiana, a Francileuda, a Girlânia Cirilo, a Luciana Paulo Tomás, a Luiz Augusto, a companheira Terezinha, Santa Terezinha, a companheira Valéria, a Celina, a Flávia, Iana, Rita de Cássia e Valdênio, aos companheiros de Areia de Baraúnas, né, o professor Evaldo, a Adriana, a Jossi Cleide, Maria Rosângela, a Pedrine e a Rúbia, lá em Assunção, com o Pedro Joselito, Antônio Carlos, Evaldo, Hernana, João Paulo e Maria das Graças Alves, aos companheiros de Cacimba de Areia, a Egisleuda, o Alex, a Eronilde, o José Nunes, o Lucieldo, a Rita de Cássia, aos companheiros de passagem, ao Marreta, né, o Ademauro, Edileuza, Maria da Paz, Maria de Lourdes e Rosenilda, a turma aí também de Quixaba, né, companheira Elizabeth, Ana Cláudia, Ana Paula, Josileide, Wilma e Nilmara, aos companheiros de Salgadinho, né, a Janeide, ao Antônio Salviano, a Maria de Lourdes, a Maria José, Pedro Pereira da Silva e a companheira Rosilene, aos companheiros de Condado, né, ao Francisco dos Santos Silva, ao Francisco Oliveira Cruz, a Josivânia, a Maria Aparecida, a Raimundo Minervini, a Simone Ferreira, aos companheiros de Malta, né, o Cauano, o Antônio Moura Bento, o Agostinho, a Francilene, João dos Santos Maravilha e a São José de Espinharas, né, a companheira Valmilene, a Dionice, José Salomão, vereador Salomão aí, São José de Espinharas, né, a Marta Rejane, a Maria Betânia, a Terezinha da Costa Santos, Vista Serrana, a professora Salesa, Maria do Bom Sucesso, Maria Gorete, Maria Solônia, Marta Araújo e Valdete Araújo, né, todos lá no município de Vista Serrana. Então, a direção aqui do Sinfemp, né, os companheiros da diretoria, do Conselho Fiscal, delegados sindicais, conselheiros representantes, né, esse sindicato é que faz a luta. Mas tem mais aqui ainda, né, os companheiros de Mãe d'Água, né, a companheira Jacilene, Antônio Ferreira Ribeiro, Cícero Ferreira, José Alves e Lina Célia, do município de Mãe d'Água, São José do Bonfim, né, a companheira Maria Alboneide, a Dilma, Edilma, Maria de Socorro de Andrade Alves, Maria Lúcia do Nascimento e Maria Soares Monteiro, a turma aí de Mãe d'Água e São José do Bonfim, né, que é mais uma delegacia sindical da nossa entidade sindical, né, do nosso sindicato, né? Então, também aqui o nosso bom dia a todos os companheiros e companheiras que não são servidores, mas estão na escuta do programa, né? O Isidro está ligado lá em Cacimba de Areia, né? É, a companheira Maria José, a Sebastião, a Lila, a Deise, a Negra, né? Lá na Cachoeira, é, Dona Zelita, né? Lá, é, também na escuta do programa, né? Ontem, inclusive, nós participamos de uma excelente reunião lá. Então, veja bem, os companheiros aí de todos os municípios, né, da base territorial do nosso sindicato, né, a gente se dirigiu diretamente aqui a cada um e a cada uma, também a Domício, né, que está na escuta do programa, os companheiros e companheiras lá da Ipueira, né, no município de São José dos Pinhares, na escuta do programa, a companheira Geneva, a Preta, a Luiz de Chiquinha, né, a Chicó, que estão lá no Cic Caicu também, na escuta do programa, Sinfemp para todos, né, então todos os companheiros e companheiras, é a Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda no Cid de São Bento, aos companheiros aí do Distrito de Santa Gertrudes, o assentamento Patativa do Assaré, do Campo Cumprido, toda essa turma boa aí que está na escuta do programa Sinfemp para todos. Mas, companheiros, eu gostaria de colocar inicialmente aqui para vocês é justamente essa nossa preocupação com o retorno das aulas presenciais e os cuidados, né, que devem ser mantidos de imediato pelos pais e também pela própria Secretaria de Educação em cada um desses municípios. Né, porque não é só voltar às aulas se realmente ter esses critérios, né? Alguns critérios que devem realmente serem prioridades, né? Prioridades. Por exemplo, a volta às aulas, né? Muitos especialistas, né, já destacam aqui pelo menos uns 10 pontos que devem ser seguidos pelas secretarias municipais de educação, secretarias estaduais de educação, da rede pública. E a gente realmente tem tido essa preocupação, não só aqui em Patos, mas também nos demais municípios da nossa base territorial. Primeiro ponto, quais protocolos de segurança adotados pelas escolas os pais devem ficar atentos antes de decidir autorizar ou não o retorno presencial dos seus filhos? né? Então, ele diz aqui o seguinte, né? O segundo ponto aqui. Em quais casos os pais não devem enviar os filhos às escolas? Qual a máscara os estudantes, no geral, devem utilizar? Escalonamento das turmas é uma boa ideia? Como deve ser organizado o intervalo à hora do recreio? Qual o distanciamento seguro contra o vírus? Devo me preocupar com a transmissão do vírus ao tocar em maçanetas, mesas e cadeiras? Quais devem ser os cuidados sanitários caso o estudante queira ir ao banheiro? Devo me preocupar caso o estudante toque em uma superfície contaminada e em seguida leve a mão ao rosto? Utilizar álcool gel é importante, né? Então, são vários questionamentos, né? Indagações que são feitas aqui. E, inclusive, alguns pontos destacados como esses, né? Tem aqui que a primeira coisa que as famílias devem prestar atenção antes de decidir em autorizar ou não o retorno dos seus filhos é quais os protocolos adotados pelas escolas e instituições de ensino. O primeiro ponto, destaca aqui, que os pais devem prestar atenção é justamente na ventilação, né? Se as salas de aula são ventiladas, se há possibilidade de manter as janelas abertas, se há ventiladores ou se há aulas em espaços abertos, né? Então, isso aí é uma questão fundamental. Ainda há também um foco, né, direcionado à questão da limpeza de superfícies, né? Essas poucas informações que ainda, com certeza, deve parar aí sobre muitos secretários de educação, diretores e por aí vai, né? Essa é uma questão. A outra recomendação, inclusive já destacando essa questão aí da variante Delta, né, que é transmissível, né, inclusive tem chegado, já está presente, inclusive aqui em Patos, né, junto do Seridó mesmo, foi detectado aí 7 casos, né, da variante Delta, né, um aqui em Patos, mas como tinha tomado as 2 doses, né, se recuperou, no caso aqui de Patos, né. Ele chama atenção aqui também em relação à máscara, né? A máscara ideal para o retorno ao convívio social é a PFF2, cuja sigla significa peça facial filtrante. As máscaras desse tipo são a peça facial constituída parcial ou totalmente de material filtrante que cobre o nariz, a boca e o queixo. Caso não seja possível usar essa máscara, né? Uma boa opção é usar 2 máscaras. Uma cirúrgica por baixo, que irá trabalhar a filtração, e uma de pano por cima, que irá providenciar uma boa vedação ao rosto. Realmente, a gente sempre troca, né? Diz aqui, uma cirúrgica por baixo, né? Por baixo, e uma outra por cima de pano, né? Muita gente faz o contrário. Então, a gente já sabe que a cirúrgica deve ser por baixo. Escalonamento das turmas também é uma boa ideia. Como algumas escolas e instituições de ensino estão propondo aí esse escalonamento de turmas no horário de entrada e também no tocante a intervalo e saída, né? E como deve ser organizado o intervalo, a hora do recreio? Aí é outro pepino, né? É outro pepino. A hora do intervalo, a hora do recreio deve ser em um ambiente bastante ventilado e espaçoso para evitar aglomeração, como o pátio ou a quadra. Né, pois envolverá o momento em que o estudante retira a máscara para comer. Isso aí é um desafio, né? Porque se a gente for analisar aqui as escolas em Patos, né, tem escola, por exemplo, uma escola grande como o Aristides Hamitimen, a quadra de esporte não foi concluída, certo? Muitas creches sem quadra, né, uma quadra já favorece bastante, né, tendo cobertura. A escola Professor Oliveira não tem quadra, né? Aquela escola no Residencial Itatiunga, não, uma escola excelente, mas aí não tem realmente esse espaço de cobertura, um sol causticante. Inclusive, eu estive lá. Outra preocupação é o número de alunos, né, por sala. Porque eu estou aqui imaginando o seguinte. Alunos de creche. Não, vamos colocar 30% dos alunos. Aí, de 100, só entram 30. Pronto. E como é que vai ser feito esse trabalho, gente? Vai ser 30 um dia, 30 no outro, como é que vai ser isso, né? E você controlar, por exemplo, 30 alunos não é brincadeira. Não é brincadeira, né? Numa sala, numa escola ou creche. Realmente, é um grande desafio. O distanciamento de cada um, né? As brincadeiras, né, que vão acontecer. Realmente essa falta de estrutura das escolas que me preocupa mais, no caso de Patos e outros municípios. Você pega aqui a escola Miguel Mota e Anés Leão, né, não tem essa estrutura. Tem um espaço que pode ser construído a quadra, não tem cobertura. Você pega outra escola importante, o Zé Genuíno e o Napoleão no Morro. Também tem um espaço lá que não é feito cobertura. Outra dificuldade. Eu fico aqui imaginando as condições da escola Anaísa Calixto no Bival Lento, né? Que ali, um grande número de alunos, né? Tem até primeiro andar, mas não comporta mais. Então, até uma escola profissionalizante estava servindo de extensão. Aquela escola, a escola de Eduardo, né? Eduardo, eu estou esquecendo aqui o nome. Uma escola profissionalizante que foi servindo de extensão para a escola Anaísa Calixto. Né? Porque em Patos as escolas são pequenas, né? O Manuel Roberto, o Nelita, o Ageu de Castro, né? O Raimundo Amelo, né? Porque são escolas pequenas e não tem realmente espaço, né, de cobertura, né? Você tem aqui uma quadra, por exemplo, no Zefinha Mota, tem o Monsenhor Vieira, certo? Mas a maioria, a escola Firmino e Otto, né? É uma junção também ali que não tem esse espaço todo, né, para esses alunos, tem dificuldades também. Então, realmente, eu estou trazendo aqui essa preocupação, porque em João Pessoa, por exemplo, já tem aqui, quase 50 escolas são notificadas por irregularidade nas medidas de combate à Covid-19. Né? E tem aqui, e isso é bem novinho agora, do dia 26 de agosto, né? Quase 50 escolas da capital foram notificadas pelo PROCON Estadual da Paraíba por irregularidade nas medidas de combate ao novo coronavírus. E em conformidade ao que determinam as leis consumeristas. As fiscalizações fazem parte da operação Volta às Aulas, que começaram no dia 10 de agosto e ao todo 65 instituições visitadas e 46 notificadas por diversas irregularidades. Segundo o órgão, as principais notificações foram quanto às demarcações de fluxo de pessoas, lixeiras sem o dispositivo de pedal que evite o uso da mão, distanciamento mínimo e direção das carteiras sem que estejam em frente uns aos outros, entre outros. A operação, que tem como objetivo verificar se as instituições de ensino estão em conformidade ao que determinam as leis consumeristas e os decretos vigentes de combate à Covid, devem continuar na capital. Aqui eu também trago outra preocupação. E os bebedores? E os bebedores? Vai ser usado o bebedouro? Então vai ser realmente um desafio. E eu espero que durante esses 2 anos, né, por isso que eu não defendo, sinceramente, eu não defendo o retorno das aulas presenciais nesse momento. Eu acho que é ter calma, ter paciência. O prejuízo está feito, não tenha dúvida. Agora, gente, nós estamos no meio de setembro, né, outubro, novembro, acabou o ano, certo? A maioria dos trabalhadores e trabalhadoras da educação ainda não tomaram a segunda dose da vacina. Vai agora, começou praticamente, não vão ser imunizados lá, né, para o mês de outubro. Então praticamente está terminando o ano, né? Então trazer esses alunos agora eu acho realmente um prejuízo maior do que o que nós estamos tendo. Então por isso que eu acho importante que todas as secretarias de educação revejam isso aí, certo? Revejam isso aí, porque eu não vejo nesses municípios e aqui em Patos, por incrível que pareça, a gente não tem escolas com estrutura, por exemplo, que tem uma escola lá de Condado, aquela escola Sebastião Alves de Lima lá de Condado, é uma escola que tem uma estrutura fenomenal, aquela escola, tem espaço, né? Agora aqui em Patos nós não temos, aqui fizeram o seguinte, pegaram 2 grupos escolares, né, e transformaram num CIEP, o cara mas não CIEP, né? Eu não visitei ainda aqui o grupo Tobias Medeiros, né, que foi realmente minha escola inicial aqui, fiz todo o primário lá. Mas eu presenciei uma sala de aula sendo construída na parte da frente. Né? Na parte da frente. Eu até vou fazer uma visita lá. Né? Quer dizer, são espaços pequenos, não tem mais como crescer o Tobias Medeiros. Aí, em contrapartida, você encontra a escola Capitão Manuel Gomes, ali na comunidade de Dom Bosco, no Frango, fechada. Fechada. Né? Fechada. Então, eu acho que tem que abrir a escola Capitão Manuel Gomes. E funcionou lá o CRAS, aí sai de lá e foram alugar uma casa, né? Que aqui em Patos a prefeitura gosta muito de aluguel. Né? Mas se não está funcionando o CRAS lá no Capitão Manuel Gomes, ali no Frango, na comunidade do Bosco, abre aquela escola, bota para funcionar. Né? Tem muitos alunos ali, para não precisar de ir para o Tobias Medeiros. né, para outro local, né, até ali para para a escola do Jardim Europa, né, para a escola do Noé Trajano. Então pode ser realmente uma alternativa, né, abrir essas escolas que estão fechadas, né. Tem essa escola aqui, o Nabô Vanderlei, no Jardim Queiroz, ceder para uma ONG, né, é menos um espaço também para as crianças, certo? Então é importante que seja realmente revista toda essa situação e que nós não tenhamos problemas com o retorno das aulas aqui em Passo, nem né, tampouco nos demais municípios.
Quando eu me lembro do ruído da cancela, do cheirinho da panela, do terreiro da usina, uma sanfona, uma zabumba, uma viola, e eu ali contando história no ouvido das meninas. Como era bela a lua nova de um engenho, fazer amor no meio do canavial. Felicidade, cadê tu que hoje não tem? Minha esperança se perdeu na capital. Como é que eu vou dizer no meu computador, se a home e peixe não tem cheiro e nem chora, da alegria, da saudade e do amor que o tempo nunca leva embora, do beijo da morena, daquela cor de canela, do doce da banana, do caju da graviola, do cheiro do tempero, da comida na panela, do toque da sanfona, do zabumba e da viola, do beijo da morena, daquela cor de canela, do doce da banana, do caju da graviola, do cheiro do tempero, da comida na panela, do toque da sanfona, do zabumba e da viola. Quando eu me lembro do ruído da cancela, do cheirinho da panela, do terreiro da usina, uma sanfona, uma zabumba, uma viola, e eu ali contando história no ouvido das meninas. Como era bela a lua nova do engenho, fazer amor no meio do canavial. Felicidade, cadê tu que hoje não tenho? Minha esperança se perdeu na capital. Como é que eu vou dizer no meu computador, se a home page não tem cheiro e nem chora, da alegria, da saudade e do amor que o tempo nunca leva embora, do beijo da morena, daquela cor de canela, do doce da banana, do caju da graviola, do cheiro do tempero, da comida na panela, do toque da sanfona, do zabumba e da viola, do beijo da morena, daquela cor de canela, do doce da banana, do caju da graviola, do cheiro do tempero, da comida na panela, do toque da sanfona, do zabumba e da viola. Beijo da morena, daquela cor de canela, do doce da banana, do caju da graviola, do cheiro do tempero, da comida na panela, do toque da sanfona, do zabumba e da viola, do beijo da morena, daquela cor de canela.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas no último dia 18, né, a gente viu, né, uma fala aí do secretário de saúde dizendo que vai tirar a gratificação Covid-19 dos locais que estavam pagando da UPA, do SAMU e do PA. Que espera deixar só na ambulância do SAMU. Gente, mais uma vez, existe uma lei no município sobre a questão que foi criada a lei para pagar a gratificação da Covid a quem estava à frente, quem estava trabalhando com a questão da Covid. A Covid não acabou. A gente está sabendo que teve a diminuição dos casos graves devido à vacinação. Mas isso não quer dizer que não tem mais Covid, né? Que não tem mais casos de Covid, que a gente não corre o risco. Então, aqueles trabalhadores, aqueles servidores que continuam na linha de frente, mesmo não estando no SAMU, no PA e nem na UPA, eles teriam direito, se a lei fosse cumprida. Mas aí ficaram dizendo, não, mas o orçamento não cabe. Mas tinha como fazer uma emenda ao orçamento para fazer o pagamento da gratificação de Covid. E o que a gente não aceita é que mais uma vez o município de Patos descumpra a lei. Né? Continue descumprindo. Porque não, tá, nós estávamos pagando com o dinheiro que estava vindo para a Covid. Mas a lei não foi feita para pagar com o dinheiro da Covid. A lei foi feita para pagar com o dinheiro do município. E o município é quem tem que se adequar fazendo o quê? Na lei está dizendo. Se não tiver mais orçamento, que pode ser feita uma emenda. Aqui no município faz emenda para tudo. Ah, eu quero uma emenda para botar o dinheiro para isso, eu quero uma emenda para remoção de dinheiro para outro local, mas ninguém faz para beneficiar o servidor, para cumprir uma lei que foi criada, que os servidores continuam correndo risco, mesmo estando vacinados, eles continuam correndo risco, mesmo usando máscara, eles continuam correndo risco, andando, entrando, né, nas casas das pessoas, visitando, como os assistentes sociais, né, como o pessoal do NASF, que vai visitar as famílias, precisa de estar lá. Como o pessoal que trabalha no PA, que recebe todo tipo, ninguém sabe ali como é que vai as pessoas. A UPA que administra lá, a UPA quem vai para lá? Quem tá com Covid vai para a UPA. Tá certo? O SAMU não é só a ambulância da Covid. Todos correm risco lá. Então, minha gente, mais uma vez, o município de Patos quer fazer manobra. Isso é manobra para tirar direitos, para não pagar a Covid-19, porque tiraram de todos, só deixaram dessas três questões, né, que dizem ele que era de frente. Mesmo a gente sabendo que eles não pagaram aos demais que têm direito, ainda, na realidade, SAMU, PA e UPA, não tem como ficar de fora, não tem como deixar de receber. Então, mais uma vez, senhor secretário, dê uma olhadinha nessa questão, cumpra a lei, porque a lei não está mandando vir dinheiro do recurso federal, não. A lei está mandando que você faça emenda ao orçamento para pagar a Covid. Tá certo? É isso que está sendo feito. Que não está sendo cumprido mais uma lei. É, não paga as progressões, não implanta as progressões, nem a ascensão funcional de servidores, não faz a mudança de nível, não faz nada. Não, porque tem um decreto. Que história é essa? O decreto está dizendo que não pode ter reajuste de salário, mas direitos que você teve, que você adquiriu com seu estudo, com seu tempo de serviço, o seu quinquênio, tudo isso. A mudança de nível, isso pode ser feito normalmente, porque não é reajuste de salário, não, meu senhor. É um direito que eu adquiri. Então, você não vai pagar retroativo. Vai? Então, implante. Aí, depois, vem tirar a lei por cima de lei. Quer cumprir a lei. Tem que fazer. A gente é obrigado a fazer a lei cumprir. O que eu mais exijo é o cumprimento da carga horária. Como se os servidores não trabalhassem. Como se os servidores não cumprissem seu horário. Muitos deles até passam do horário. Né? Então, fica aqui, né, a nossa denúncia e, mais uma vez, chamar a atenção dos servidores para se organizarem, para lutar por seus direitos. Porque se você ficar aí de braço cruzado, seus direitos vão ser retirados todos os dias, porque gestor não quer saber de servidor efetivo, não, viu? Gestor quer saber de estar fazendo a sua política. A sua política, né? Porque se você não veste a camisa da gestão, você está contra a gestão. Mais uma vez, os servidores públicos têm a obrigação de cumprir a sua carga horária, de atender a população com excelência. Mas para isso, tem que vocês dar condições de trabalho e direitos assegurados nos contra-cheques. Mas vamos ver agora aqui o repasse do dia 10 de setembro, né, para os municípios. Areia de Baraúnas, 501 mil. Assunção, 513 mil. Cacimba de Areia, 526 mil. Catingueira, 563 mil. Condado, 582 mil. Emas, 528 mil. Junco do Seridó, 582 mil. Malta, 577 mil. Mãe d'Água, 537 mil. Olho d'Água, 568 mil. Passagem, 518 mil. Patos, 3.754.000. Quixaba, 510 mil. Salgadinho, 541.000. São José do Bonfim, 473.000. São José de Espinharas, 531.000. São José do Sabugi, 603.000. Santa Luzia, 969.000. Santa Terezinha, 535.000. São Mamede, 532.000. Tenório, 534.000. Várzea, 515.000. E Vista Serrana, 543.000. Esse é o repasse, né, do Fundeb, do FPM e outros impostos, né, que vêm para os municípios. Para você ter uma ideia, né, que já no primeiro repasse, já passa de 500.000 para as prefeituras, né, da nossa base. Então, tem gente aí, né, reclamando que está acontecendo algum repasse do VAT, do VAF, né, para alguns municípios. Tem municípios que tem esse repasse, tem municípios que não. Aí, há de fazer a pergunta, por que está fazendo isso? A questão é do aluno, é do dinheiro do município, né, dos repasses, dos impostos, e a complementação da União só vem quando naquele município não tem, né, não alcançou o valor do aluno. E é por isso que tem cidades que tem, cidades que não tem. A gente vai ver isso depois. Vamos avaliar depois essa questão, né, para que a gente possa, né, explicar melhor a vocês. Só sei que o novo Fundeb, ele tem algumas dificuldades, né, algumas questões que antes não tinha, né, o repasse do Fundeb, do novo Fundeb, avalia, né, várias questões. Eu já disse aqui antes qual era, né, quais os recursos que compõem o Fundeb, né? Os recursos que compõem o Fundeb é o quê? É o fundo é composto na quase totalidade por recursos dos próprios estados, distritos federais e municípios, sendo constituído de 20% sobre imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação de qualquer bens ou direito, imposto sobre operação relativos à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviços de transportes intermunicipais e intermunicipal e de comunicação, ICMS, imposto sobre a propriedade de veículos, IPVA, imposto que a União eventualmente institui no exercício da competência, cotas parte dos estados, distrito federal e municípios, imposto sobre a propriedade territorial rural, fundo de participação dos estados e do distrito federal, fundo de participação dos municípios, imposto sobre produtos industrializados proporcional às exportações, receita da dívida ativa de tributária, juros e multas relativas aos impostos acima relacionados. Adicional na alíquota do ICMS, que trata o artigo 82, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias, além desse recurso, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, recursos federais, 23% do total de recursos do Fundeb para os estados, distrito federal e município, nas seguintes modalidades: complementação VAF, 10%, complementação VAT, 10,5%, e complementação VAR, 2,5%. Então, o Fundeb é federal, estadual ou municipal? Nenhum dos três. Ele é um fundo de natureza contábil, formado com recursos oriundos das três esferas, de governo federal, estadual e município, e se vincula da seguinte forma: federal, a União participa da composição e distribuição dos recursos. Estadual, os estados participam da composição de distribuição dos recursos, do recebimento ou da aplicação final dos recursos. E o município, os municípios participam da composição do recebimento e da aplicação final dos recursos. Então, esse Fundeb agora é permanente e o que compõe ele é isso aí. E qual é a vigência? Ele não tem vigência, agora ele é permanente. Não tem mais essa questão que o antigo Fundeb a gente venceu, né? Venceu e por isso mudou a questão do novo Fundeb. Quais as principais características do Fundeb? A vigência. Em vigor da emenda 108, de 26 de agosto de 2020, o Fundeb passa a ter caráter permanente sem prazo de vigência. O alcance: educação infantil, educação fundamental 1 e 2, ensino médio, EJA, ensino especial e AEE. fontes de recursos que compõem o fundo, já disse, né? Já foi lido aqui antes. E o que é que vai ser feito com esse recurso? O que é que se pode ser feito? Então, toda essa distribuição está sendo vinculada no novo Fundeb, você acha, né? Essas perguntas e respostas sobre essa questão, você tem tudo isso nessa perguntas e respostas, numa cartilha que o MEC fez. Então, você entrando no site, né, do Ministério da Educação, você vai achar perguntas e respostas sobre o novo Fundeb. E aí você vai tirar as dúvidas, né, quem possa ter sobre a questão dos repasses e sobre como investir. Porque se eu for ler isso aqui, a gente passa o dia. E a gente tem pouco tempo, né, para falar sobre essa questão. Então, para vocês entenderem, né, nós vamos ver com os advogados essa questão desse VAT, desse VAF e desse VAR, que é os recursos que agora faz parte do Fundeb, né, do novo Fundeb, e como investir na educação básica, né? O Fundeb só vai até o ensino médio e as outras modalidades especiais, que pode ser o EJA ou pode ser o Fundamental 1, 2, Educação Infantil, a superior não entra no Fundeb, tá bom? Então, esses repasses que eu fiz agora do dia 10 já entrou nos municípios, né? E a gente espera, né, que venha mais dinheiro, né, que tenha mais recursos. Mais uma vez, estamos provando que nós dependemos de quê? Dos impostos. E os impostos é acolhido em quê? Em mercadorias, em serviços, e está aí os impostos rurais, né? Que se ninguém não pagar os impostos, não vai ter como ter recurso para nada. Então, o novo Fundeb está aí, né? De onde vem os recursos.
Você está ouvindo o programa Sinfemp para Todos.
O Sinfemp está extremamente preocupado com essa situação da jornada de trabalho dos servidores da saúde do município de Patos. Porque existia uma lei aprovada pela Câmara, sancionada pela ex-prefeita Chica Mota no dia 19 de abril de 2016. No dia 23 de setembro, nós reunimos com o prefeito interino Leonildo Moraes. Ele colocou em prática as 30 horas para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, a partir do dia 1º de outubro de 2016, e realmente vinha sendo colocado em prática isso até recentemente, que acabou com esse decreto do prefeito Nabu. E as coisas vinham funcionando, né? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, os demais servidores tinham direito a uma folga. E aí esse decreto disse, todo mundo trabalha 40 horas, né? Inclusive fizeram aquela cena triste lá, com aquela banca do Jogo do Bicho lá em frente ao PA Maria Marcos, que é inclusive um dia de dedetização da UBS, né? Porque lá durante o dia a UBS, à noite, final de semana, funciona o PA Maria Marcos. E foi aquela cena ali, né? Eu nunca tinha visto Nabu fazer uma coisa daquela. Eu até imagino assim que ele não tinha conhecimento da realidade, né? Prepararam aquilo ali sem ele ter conhecimento a fundo do que estava acontecendo, né? Mas o pior é que não pode trabalhar as 30 horas na saúde, mas os auxiliares de serviço, recepcionista, dentista, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro, técnico de enfermagem, todos eles passaram a trabalhar as 40 horas. E quem tinha uma folga também perdeu a folga. No entanto, os médicos continuam trabalhando com direito a uma folga semanal, na segunda, na quarta, na sexta, ou seja, o dia que lhes convier. Né? Isso é realmente um tapa na cara dos demais servidores. E parece que é tudo normal para essa gestão. Parece que é tudo normal para o secretário Leônidas da Saúde. Né? Parece que não está acontecendo nada. E aí eu pergunto, tem uma lei na Câmara que assegura esse direito aos médicos trabalhar nas 30 horas? Agora é médico residente, é médico contratado e médico efetivo, imexível, né? Lembrei agora do louco do presidente, né? Imexível, tudo normal. E está sendo informado 40 horas, mas eles estão trabalhando? 40 horas não estão. Eu visitei essa semana diversos UBS, 6 UBS, e nos dias que eu fui não tinha nenhum médico. Mas os demais servidores estavam lá. E o pior é que ainda querem jogar a população contra os servidores públicos. Esse caos na saúde aqui do nosso município não é culpa do servidor e da servidora, não. De maneira nenhuma. Né? Eu presenciei, inclusive, dentista, certo? Que estava lá, mas se fosse, por exemplo, para fazer uma obturação, eu tenho como abrir o dente aqui, mas não tem como colocar nada, porque não tem insumo, não tem autoclave nos postes, nos consultórios. Tem a balança quebrada, aquela máquina lá para fazer os exames, né, das mulheres, a porta não tem nem fechadura, encosta a máquina lá e o cabo fica encostado lá, nem para as pessoas não abrirem. A lâmpada não é apropriada. Né? São coisas assim absurdas, né? O ar-condicionado não funciona, certo? As janelas estão quebradas. E principalmente a falta de insumo, certo? Essa que é a questão central, não tem condição de trabalho. E aí eu acho que é um tapa na cara dos demais servidores, quando o secretário diz que é 40 horas para todo mundo, o prefeito diz que é 40 horas para todo mundo, e os médicos estão realmente tirando um dia aí de folga, né? Essa é a situação que a gente está presenciando, gente. Isso não é normal, isso não é correto. Inclusive, eu solicitei as informações através de um requerimento, foi aprovado na Câmara, da relação de todos esses profissionais, horário de trabalho, não só das UBS, mas também lá do PA Maria Marcos, da UPA e do Frei Damião, né? E do SAMU. Certo? Porque o que eu quero demonstrar aqui é que o caos existente na saúde em Patos não é culpa do servidor e da servidora, que até hoje a população imagina que realmente a culpa é desses companheiros e companheiras. Eu estou colocando aqui no geral, independentemente que seja comissionado, contratado, é efetivo. Né? Agora é interessante, né? nós temos, parece, uma única coordenadora para os UBS e não resolve nada, não encaminha nada, a não ser maltratar os servidores. É o assédio moral. Inclusive, nas visitas que fizemos, muitos servidores saíram até do grupo do WhatsApp da secretaria para não suportar mais. É mensagem de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado e por aí vai. Né? Querendo saber informações, esse tipo de coisa. Quer dizer, é esse pessoal que bota para trabalhar que não sabe de onde mora. Aí quer pisar os outros. Aí eu disse à turma, vamos resistir, porque ninguém pode aceitar essa forma autoritária, que é uma praxe nessas secretarias aqui em Patos. Eu disse que a tropa de choque foi criada no governo de Dinaldinho, foi mantida nos governos posteriores, reforçada, muito reforçada, no governo de Ivanes, e foi agora também ampliada no governo de Nabor. Né? No governo de Nabor. Né? Então, por isso que eu aqui venho mantendo realmente essa preocupação. Eu acho que é um desrespeito aos demais servidores e um desrespeito à população não ter médico todos os dias nas unidades básicas de saúde. Se a secretaria quer manter a folga do médico, contrate outro. Agora, a população não pode ser desassistida. E eu presenciei, inclusive, na última sexta-feira, um senhor que foi procurar um médico para uma consulta lá na UBS, não tinha médico, ele foi encaminhado. E eu tenho diversos encaminhamentos aqui para outras UBS. E vai ser difícil, né? Ele encontrou, eu acho que ele não encontrou na sexta-feira uma UBS que tenha um médico atendendo, né? Porque pouquíssimas tinham médicos. Então a folga na segunda é um absurdo, inclusive eu nunca concordei, né? Porque sábado e domingo, você muitas vezes fica doente em casa, né? Para não ir à UPA, para não ir ao hospital por causa da pandemia, para ir à UBS, a UBS na segunda-feira não tem médico. Outra coisa, médicos inclusive reduzindo de 16 atendimentos para 10, porque dizendo que a consulta demora. E pode isso, pode secretário. Não é? Então, as coisas, quando é para beneficiar os apadrinhados, tudo bem. Quando é para beneficiar a maioria, nós temos realmente esse prejuízo. Por isso que eu venho aqui, inclusive, demonstrar minha indignação com isso e fazer a defesa de todos os servidores e servidoras, sobretudo, defendendo as 30 horas. Né? Porque o maior prejuízo no UBS dessa é você não ter realmente o médico, que é ele que faz o atendimento direto a população, né? Muitas vezes chega na UBS, algum usuário tem médico, não tem, já vai embora, certo? Porque o que interessa naquele momento é o médico, até para uma receita, né? Tem que ter realmente esse profissional. Então fica aqui a nossa indagação e também a nossa preocupação com essa atitude tomada pela Secretaria de Saúde e o gestor municipal. Médico pode ter a folga, os demais servidores não podem. Então, não justifica realmente essa questão. Uma outra preocupação que eu trago aqui é em relação ao Instituto de Previdência do município. Né? A lei, inclusive, né, o projeto de lei que foi para a Câmara, foi pedido uma avaliação por parte da Procuradoria Jurídica da Câmara, né? Estamos aí aguardando, né, a Comissão de Finanças. Mas a proposta realmente é criar fazer logo a reforma da Previdência em Patos. Né? A reforma da Previdência. Inclusive, o próprio Instituto Previdência, até aqui uma matéria também, Previdência Estadual da Paraíba tem déficit de 518 milhões e 17 regimes municipais estão sem dinheiro. E desse sem dinheiro, né, está incluído aqui o município de Patos, né? Município de Patos, que é aqui da nossa base territorial. Né? Então, Patos realmente está incluído nessa relação, que não tem dinheiro. Né? Apesar de já ter dado a punhalada aí nos servidores e servidoras, passando de 11% para 14%, né? A contribuição. Mas, ao mesmo tempo, quer que o prefeito faz, reduz a contribuição da Prefeitura e da Câmara para o Instituto de Previdência. Então, é uma grande contradição. para lascar o servidor, passou de 11% para 14%. Agora, para levar dinheiro para o Instituto, que antes vocês estavam alegando que estava quebrado, aí a Prefeitura faz é reduzir. Né? É uma grande contradição. E agora manda essa lei, essa emenda à lei orgânica do município, para a Câmara Municipal, e no seu artigo 8º está dizendo o seguinte, que pode inclusive criar aí uma contribuição que poderá inclusive passar de 14%. Então vamos cobrar agora 20% do servidor. O prefeito está autorizado, se for realmente aprovado dessa maneira na Câmara. Eu, inclusive, vou apresentar emenda a esse projeto, certo? Não tem sentido de excluir essa parte mais perversa contra os servidores e servidoras aqui do município de Patos. Então, realmente, é uma preocupação que eu quero trazer aqui para vocês irem acompanhando também o nosso trabalho na Câmara Municipal de Patos. Eu, quando chego na Câmara, quando eu estou falando, eu estou como estivesse, inclusive, participando de uma assembleia do sindicato, de uma reunião da associação. Então, meu foco ali é o povo, os servidores, as servidoras, os ativos, aposentados e pensionistas, certo? Não é pensando, ah, agora eu sou vereador, isso e aquilo, de jeito nenhum. Eu sou vereador sindicalista. Estou ali para defender os interesses dos trabalhadores e do povo. E gostaria de trazer aqui uma informação sobre esses precatórios, gente. Porque tem umas pessoas ligando, inclusive, para a imprensa, usando de má fé, alguém que se aproveitando. É gente dando uma de doido, sabe, dizendo que faz 26 anos que esse processo está na justiça. Agora, realmente, essa criatura que não tem nada de doido, não sabe, já recebeu a metade desses precatórios de 99. Ele sabe, inclusive, que a gente está esperando completar os outros 50%, né, para que chegue esse dinheiro na conta do Tribunal de Justiça da Paraíba. E assim que completar, nós vamos ser comunicados, vamos saber tudo direitinho que a gente está acompanhando. E já vamos fazer todo aquele processo, pegar as procurações de como foi pego anteriormente, né, por ordem alfabética, no sindicato, tudo direitinho. Mas dá uma de doido, né? E fica ligando, inclusive culpando, né? Cadê Zé Gonçalves? Né? Agora vereador, não liga mais para ninguém, né? Aí ele é consciente do nosso trabalho, né? De visita às UBS, de visita à escola, de visita às creches, da luta aqui do município. E em nenhum momento a gente se afastou do sindicato, não. A gente permanece no sindicato, né? Inclusive ele vai no sindicato na hora que está fechado, mesmo usando de má fé. O sindicato, senhor, funciona de 8 às 11h30 e de 1 até às 5 da tarde, de 1h30 até às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. E muitas vezes, quando fecha, a gente está lá à noite fazendo reunião. No sábado a gente está fazendo reunião, manhã, tarde. Às vezes, no domingo a gente está fazendo reunião, certo? Então a gente não para. Então, pessoal, esses precatórios de 1999, como eu já falei para vocês, nós estamos esperando esse complemento aí, completo esse valor, os depósitos que a prefeitura está fazendo. Não tocando aos herdeiros, a gente está esperando aí que o Tribunal de Justiça possa receber a gente presencialmente, para a gente ver como é que está essa questão dos herdeiros que estão nesse processo e ainda não receberam. Tem uma paciênciazinha com essa pandemia aí, nós vamos chegar lá, ei, abre aqui para a gente entrar, para a gente discutir, a gente quer saber isso aqui, né? Não tem como. Em relação ao processo de 1996, também está no Tribunal de Justiça, certo? A gente ganhou essa ação e estamos esperando esse julgamento do Tribunal de Justiça, né? Então está passando esse mês de setembro, né? Eu acho que assim que retomar as atividades presenciais lá no setor de precatório, a gente vai agir imediatamente e vai dar esse retorno para vocês, né? Quem quiser ficar falando, tudo bem, né? Porque muitos diziam que a gente não ia receber nunca, né? Era o Zé Precatório, né? Ainda tem gente que diz que pensa que quem está devendo esses valores é o sindicato, é Zé Gonçalves, é Carminha. De maneira nenhuma, isso foi dinheiro que foi roubado da nossa alimentação pelos prefeitos anteriores. E nós entramos com ação na justiça, gente, e ganhamos. Esse processo de 1996, para vocês terem uma ideia, para entrar com ele, foi preciso estar pedindo, fazendo cotinha aí, né? Pedindo dinheiro a um servidor, a outro, para entrar, porque o sindicato na época não tinha advogado. A mesma coisa foi esse processo de 99, tá certo? O sindicato não tinha advogados contratados, né? Tivemos que realmente fazer um grande esforço para entrar com essas ações, ganhamos, os servidores passaram a ganhar um salário mínimo. né? É, tivemos aí vários ganhos aqui em Patos, né? Essa questão da insalubridade, esse rateio do Fundef que foi feito em Patos, 564 professores que receberam em média R$ 8.060 cada um, certo? Adicional noturno, que houve essa sacanagem aí por parte do prefeito em reduzir, mas foi uma conquista nossa. Plano de carreira e salário, essa tabela dos professores, né? Foi uma construção, foi uma luta nossa, foram 16 dias de greve. Então não vamos esquecer também o passado não, que o passado é importante para, inclusive, projetarmos o futuro, certo? Mas muita gente é ingrata, né? Muita gente, na verdade, acha que por pagar o sindicato, entende que nós somos os empregados, né? Os empregados, nós somos servidores efetivos, certo? Concursados iguais a vocês, né? Que estão nos escutando agora, certo? Efetivo, aposentado ou pensionista. Certo? Então, quem está realmente à frente do sindicato, né, tem tarefas e mais tarefas, a responsabilidade é maior. Já pensou a gente perder um prazo desse? Problema que vai causar? E nós nunca perdemos prazo com ninguém. Por isso que nós queremos, acima de tudo, que vocês acompanhem. Esse sindicato é um sindicato de luta. Agora, em dezembro, nós vamos para completar 30 anos de fundação desse sindicato, né? E o grande presente vai ser justamente a entrega da sede própria, a inauguração da nossa sede própria do sindicato, que está sendo concluída a obra na Rua 18 do Forte, né? 140, certo? Vai ser uma grande sede do sindicato. E ainda tem também a nossa área lá, outros terrenos ali no loteamento do Dr. Geraldo Carvalho, onde a gente quer construir também mais um espaço, né? Para a nossa entidade sindical, para os servidores e servidoras, né? Então, esse sindicato, ele é um sindicato autônomo, independente, de luta, classista, que não está do lado de gestor nenhum, não. Está do lado do servidor e da servidora, certo? Então, a gente não precisa estar mentindo com a trajetória de luta dessa tida pelo Sinfemp, né? Nós vamos programar, companheiros, a entrega das camisas, da campanha salarial, das máscaras, né? Nós recebemos essa semana o restante das máscaras. Estamos vendo aí outros materiais que mandamos confeccionar. Estamos aguardando aí chegar. Essa semana está chegando já. Passando essa semana na outra, a gente vai começar a fazer a distribuição desse material nos locais de trabalho. Tá certo? Então, basicamente, era isso, né, que eu gostaria de colocar para vocês no programa de hoje. Certo? Dizer que nós estamos acompanhando aí tudo de perto, né? As reuniões estão acontecendo, algumas online, outras presenciais. Carminha aí está nessa luta aí com o pessoal, assistentes sociais da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento Social, certo? Estamos realmente buscando a cada dia melhorias para os servidores e servidoras, né? E brevemente, se Deus quiser, estaremos retornando aí à base, né? Visitando esses locais de trabalho, vendo as demandas não somente dos servidores de Patos, mas de todos os servidores da nossa base territorial. Então, um bom final de domingo para todos e nos encontraremos aqui no próximo domingo com mais um programa Sinfem para Todos. Forte abraço e até lá.
Mas, meus queridos, estamos chegando ao final do nosso programa e desejar um domingo de paz e uma semana de bênção para todos nós. Que Jesus nos dê saúde, prosperidade e muita paz, né? E também que Jesus nos guie nas nossas decisões e nos nossos trabalhos. Que a nossa semana seja de muita paz e prosperidade.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.